Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados querem que Câmara decida sobre fetos anencéfalos.
Comissão discute tributos sobre bebidas alcoólicas.
Partidos de oposição divulgam nota contra denúncias. Os partidos de oposição reagiram às denúncias publicadas na revista Veja desta semana de que a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, teria grampeado o telefone do presidente do Supremo, ministro Gilmar Mendes.
A repórter da Rádio Câmara, Georgia Moraes, tem mais informações sobre as providências tomadas pelos partidos contrários ao governo.
Em nota, PPS, PSDB e Democratas pediram providências ao presidente Lula. O líder do PPS na Câmara, deputado Arnaldo Jardim, defendeu uma investigação rigorosa e a punição dos responsáveis. Ele informou ainda que o PPS não tem dúvidas de que será necessário afastar o diretor da ABIN, Paulo Lacerda, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Jorge Félix.
Por duas razões, não há uma hipótese terceira. Primeira hipótese, tinham conhecimento e autorizaram esse procedimento. Isso é descabido e merece uma sanção imediata. Segundo, não tinha conhecimento, o que denota uma incompetência, o que denota que não estão conseguindo comandar os órgãos que estão a eles subordinados. Por isso que nós estamos solicitando, cobrando do presidente da República o afastamento do diretor da ABIN e do ministro do Gabinete de Segurança Institucional.
Lacerda foi ouvido pela CPI das escutas telefônicas ilegais no mês passado e negou que a ABIN fizesse qualquer tipo de monitoramento ilegal. O deputado Gustavo Fruit, do PSDB do Paraná, integrante da comissão, não acredita que Lacerda tenha mentido, mas afirmou que esse depoimento enfraquece o diretor da agência.
Se confirmar que teve a participação da ABIN ou de algum agente da ABIN nesse episódio, é claro que enfraquece a autoridade de alguém que deveria ter o controle sobre o funcionamento da agência. Eu lembro que no dia do depoimento dele, perguntei isso, essa disputa, se ela existe, se existe um confronto entre a posição dele e a posição do diretor-geral da Polícia Federal, e no final ainda insisti que o depoimento dele demonstrava conflito com informações que iriam surgir. Porque muitas denúncias já foram realizadas, mas não se completaram.
Fruet avalia que, mais uma vez, a CPI foi atropelada pelos fatos e lamentou as dificuldades enfrentadas para aprofundar a investigação, especialmente na convocação de testemunhas. Ele defendeu a convocação extraordinária da Comissão Mista de Controle de Órgãos de Inteligência para apurar as recentes denúncias. O líder do PR, deputado Luciano Castro, por sua vez, vê o assunto com preocupação, mas acredita que ainda é cedo para defender o afastamento de Paulo Lacerda e do general Jorge Félix.
Até porque a reportagem, ela não vai aos detalhes em muitas coisas, e a gente aí fazer um pré-julgamento disso. Essa questão é uma questão do presidente da República, são pessoas que estão subordinadas ao presidente, e só cabe ao presidente fazer esse juízo de valor para que ele se julgar tomar as providências necessárias.
A ABIN já abriu investigação interna para apurar se houve envolvimento de agentes em escutas clandestinas em telefones do presidente do Supremo. Nesta terça-feira, Lacerda foi convidado a prestar depoimento na Comissão de Relações Exteriores da Câmara sobre outro assunto, a compra de terras na Amazônia por empresários e organizações não governamentais estrangeiros. De Brasília, Georgia Moraes.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, lamentou as denúncias de escutas telefônicas clandestinas envolvendo o presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o senador Demóstenes Torres.
Para Rodrigo Hollenberg, a Constituição Federal é clara ao estabelecer que o sigilo das comunicações telefônicas é inviolável, salvo por ordem judicial nos casos previstos em lei. O deputado pediu que o presidente Lula determine a apuração rigorosa dos fatos e a punição dos culpados.
Luiz Couto, do PT paraibano, cobrou mais rigor na punição de envolvidos em escuta clandestina para evitar o comprometimento de um instrumento válido quando atende os procedimentos previstos em lei.
Luiz Couto salientou que a justiça deve investigar os motivos que levam determinados grupos a buscar informações sigilosas por meio da escuta telefônica ilegal para desvendar crimes como o que envolve conversas entre membros do
STF e do Senado Federal.
Nilson Mourão, do PT do Acre, alertou que as escutas telefônicas são utilizadas de forma legal para elucidação de crimes. O deputado repudiou os grampos ilegais que agridem a privacidade de cidadãos no exercício de importantes cargos públicos.
Nilson Mourão lembrou que a Câmara já instalou a CPI das escutas telefônicas clandestinas para apurar o assunto. Em sua visão, embora a medida possa ser necessária para combater o crime, o uso sistemático dos grampos põe em risco o direito à privacidade.
Para Nilson Mourão, como a BIM está sendo acusada por uso ilegal de grampo telefônico, cabe ao diretor da agência esclarecer os fatos. O parlamentar elogiou a iniciativa do presidente Lula de convocar a reunião para avaliar as providências a serem tomadas.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, está indignado com a banalização dos grampos telefônicos, que agora atingem o presidente do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, é preciso saber quem determinou e quem realizou as escutas.
Otávio Leite lembrou que o ministro da Justiça disse há 10 dias na Câmara que integrantes do STF não foram monitorados pela Agência Brasileira de Inteligência ou pela Polícia Federal. Versão derrubada em denúncia feita pela revista Veja desta semana.
Para Otávio Leite, é inadmissível que um crime cometido contra o Estado Democrático de Direito fique impune. O deputado defendeu a adoção de uma regra jurídica que ponha fim aos grampos clandestinos e a violência contra o Estado.
Agricultura. A Comissão de Agricultura realiza na próxima quarta-feira audiência pública para discutir o setor de bebidas do país. Ouça mais na matéria de Delene Macedo, repórter da Rádio Câmara.
Os deputados vão debater com técnicos do governo temas como a elevação do IPI de 10 para 60% sobre bebidas alcoólicas mistas, coquetéis e sangrias, a implantação do selo fiscal e a redução do IPI para o vinho de 10 para 5%. Um dos autores do pedido para a realização da audiência, o deputado Moreira Mendes, do PPS de Rondônia, destacou a importância do setor vinícola brasileiro. Segundo o deputado, o setor está perdendo competitividade em relação aos produtos de países vizinhos. Moreira Mendes falou que a chamada sangrias, uma mistura de vinho e outras substâncias geralmente vendidas em garrafões, representam concorrência desleal para os vinhos de qualidade produzidos no Brasil.
Infelizmente, por conta do tratado do Mercosul, o Brasil está invadido por vinhos produzidos em outros países, no Chile, na Argentina, sobretudo, a preços que estão inviabilizando a produção nacional por conta dos impostos da carga tributária incidente sobre a produção nacional.
Também estão na pauta de discussões a redução de ICMS e o nivelamento para o vinho, sucos e espumantes, registro e fiscalização de bebidas e o acompanhamento de denúncias formuladas à Anvisa. A audiência pública da Comissão de Agricultura está prevista para as 9 da manhã da próxima quarta-feira, no plenário 6. De Brasília, Idelene Macedo.
José Edmar, do PR do Distrito Federal, pediu que os parlamentares ampliem os debates sobre a importância do aprimoramento tecnológico nacional.
Ele enfatizou que a informática tem simplificado a vida diária por meio de dispositivos como os cartões magnéticos em substituição ao papel moeda.
José Edmar sustentou que a reforma tributária deve contar com medidas para tornar mais segura, rápida e menos onerosa as transações financeiras com a utilização da tecnologia.
Câmara faz.
O transplante de medula vai ser mesmo necessário, né, doutor? Tem previsão para a data de cirurgia?
Infelizmente não. Cada ano são mais de 3 mil pacientes de leucemia na fila de espera do doador.
Tudo isso? Por quê?
Porque as células-tronco que contribuem para a cura da doença não estão em qualquer parte do organismo.
E onde é que estão?
Bem, elas existem na placenta, no cordão umbilical.
Uai, mas todo dia um monte de mulher tá aí tendo neném?
Eu sei, mas é que para qualquer tipo de doação de tecido humano, é necessário o consentimento por escrito do doador. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. E por não saber, não doa.
Isso agora vai mudar. Os deputados fizeram a lei que garante o acesso a essas informações para toda mulher, tanto no período pré-natal quanto na hora do parto. Com a divulgação das informações, os deputados têm certeza de que o volume de doações crescerá e que o sangue do cordão umbilical e da placenta, geralmente jogado fora depois do parto, vai poder ser usado no tratamento de muitas doenças. Câmara faz. Compromisso com o cidadão.
Saúde.
Deputados querem que Câmara decida sobre fetos anencéfalos.
As audiências públicas que estão sendo realizadas do STF sobre o aborto em caso de fetos anencéfalos reacendeu a polêmica entre os deputados. Ouça mais na matéria de Marise Lugulo, repórter da Rádio Câmara.
O deputado Luiz Bassuma, do PT da Bahia, acredita que os debates no Supremo Tribunal Federal sobre a interrupção da gravidez em casos de anencefalia devem estimular o Congresso Nacional a colocar em pauta os projetos de lei sobre o tema que tramitam no Legislativo. Para o deputado, as discussões sobre matérias polêmicas são evitadas pelos parlamentares. Bassuma comparou com o debate sobre o projeto de descriminalização do aborto de 1991, rejeitado pela Câmara somente no mês passado.
Acho que essa seria uma consequência até positiva. As leis, elas têm que seguir o fluxo do dinamismo da evolução de uma sociedade, claro, e o Congresso tem que estar sensível e ouvindo a sociedade da forma mais participativa possível para tomar decisões, mudando a legislação, de acordo com o que pensa a maioria, que é assim que é a democracia.
O deputado doutor Pinotti, do Democratas de São Paulo, disse que se o Congresso tiver brio, deve seguir o exemplo do Supremo Tribunal Federal e votar os projetos que tratam do aborto em caso de anencefalia.
Eu acho que a atitude do Supremo é de total legitimidade. Por que que o Supremo está decidindo isso? Porque o Congresso não tem coragem de decidir. O meu projeto de lei está parado há 4 anos. Toda vez que se discute isso, é uma coisa terrível, né? Vem aqueles lobbies incríveis, né? E fotografias, etc., né? E o projeto para. Aliás, também para porque no Congresso só se decide coisa das medidas provisórias de interesse do governo, que não tem nem relevância, nem urgência.
O deputado doutor Pinotti é autor, junto com a deputada Luciana Genro, do PSOL, de um projeto de lei que inclui no Código Penal a situação da gravidez com feto anencéfalo entre as causas que não incriminam a realização do aborto. Conforme a proposta, a anencefalia, uma má formação do cérebro que costuma levar à morte do bebê alguns dias ou algumas horas após o parto, deve ser comprovada por laudos independentes de 2 médicos. Nesta quinta-feira, Pinotti, especialista em pediatria, ginecologia, cirurgia e obstetrícia, e Luiz Bassuma, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vida contra o Aborto, participam da 2ª de 3 audiências públicas realizadas pelo STF para debater o tema. Eles vão defender posições contrárias. Enquanto para doutor Pinotti a mulher tem o direito de decidir, Bassuma teme a abertura de uma brecha na lei para o aborto, hoje já permitido em casos de estupro ou de risco à saúde da gestante. De Brasília, Marise Lugulo.
Doutor Rosinha, do PT do Paraná, defendeu o projeto de lei de sua iniciativa que dispõe sobre a responsabilidade sanitária dos agentes públicos e aplicação de penalidades administrativas. A matéria é de Paulo Roberto Miranda.
Doutor Rosinha observou que atualmente não existe no país a responsabilidade do agente público na questão da saúde, o que faz com que os governantes não deem satisfação à sociedade ao não cumprirem os programas estabelecidos.
Estabelece que ao não cumprir o programado, tem que ter a responsabilidade. E dependendo do que ocorreu, por exemplo, às vezes não cumpre por uma questão do planejamento errado, chama aí a responsabilidade. Às vezes não cumpre por desvio de dinheiro, aí existe inclusive a penalidade sendo passível de prisão. E a responsabilidade, no caso, é estendida a todos os agentes públicos que trabalham na área de saúde.
A proposta do representante do PT paranaense recebeu parecer favorável do relator, doutor Pinotti, na Comissão de Seguridade Social e Família, e ainda pode receber emendas antes de ser votada. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Criação de novo órgão para regularização fundiária é criticada por deputado.
Anselmo de Jesus, do PT, criticou a sugestão do ministro Mangabeira Unger de criar um Instituto de Regularização Fundiária da Amazônia durante audiência com o setor produtivo e integrantes das bancadas estadual e federal de Rondônia.
De acordo com Anselmo de Jesus, é necessário reconhecer o valor do dinheiro público, que não deve ser desperdiçado. Em sua opinião, O INCRA, a autarquia já existente, tem competência para realizar a regularização.
Veloso, do PMDB baiano, anunciou a realização de manifestação popular na cidade de Ilhéus, visando assegurar a normalidade do funcionamento do aeroporto local, garantindo o turismo e o desenvolvimento da região.
Veloso explicou que o aeroporto de Ilhéus opera há 60 anos, sem nunca ter registrado nenhum acidente grave. Segundo o deputado, a ANAC reduziu o tamanho da pista em 110 metros, o que impossibilitou a operação de certas aeronaves e diminuiu o número de voos diários.
Paz Landim saudou o controlador-geral da União, que detectou várias irregularidades nos recursos do SUS destinados ao Piauí.
Ele frisou que o mau uso de verbas públicas evidencia a importância do Ministério Público atuar de forma mais efetiva para evitar a ação predatória de autoridades municipais contra o interesse popular.
Paz Landim assinalou que o MP precisa ser fortalecido em regiões carentes do Nordeste para proteger o erário e o patrimônio públicos.
Deputado quer votar regulamentação do uso de cartões corporativos.
O deputado Índio da Costa, do DEM Fluminense, espera que o plenário vote o projeto que regulamenta o uso de cartões corporativos. Mais informações na matéria de Alexandre Porto, repórter da Rádio Câmara.
Logo após as eleições municipais, a Câmara poderá votar o projeto que restringe o saque de dinheiro em espécie com o uso de cartões corporativos de órgãos públicos. Essa é a expectativa do deputado Índio da Costa. O parlamentar do DEM do Rio de Janeiro foi subrelator de fiscalização de gastos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Cartões Corporativos. A comissão encerrou os trabalhos em junho deste ano. Pelo projeto apresentado pela CPMI, os saques em espécie feitos com cartões corporativos só poderão ocorrer em casos excepcionais, sem nunca ultrapassarem 30% do limite do cartão. De acordo com o relatório da CPMI, no ano passado, os saques representaram 75% do gasto total dos cartões. O deputado Índio da Costa acredita que a Câmara vai aprovar o projeto por entender que a medida é fundamental para evitar novas fraudes com o uso desse instrumento.
O principal erro do cartão, do ponto de vista da regulamentação, é autorizar o gasto em dinheiro, quer dizer, você autorizar o saque e depois o gasto em dinheiro. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que os parlamentares que têm interesse de defender o erário público, esses aí votarão favoravelmente. Esse assunto não acabou, não. Então, logo acabam as eleições, o plenário volta a funcionar em pleno vapor e daí sim a gente pressiona para que o PLC seja votado. Ou a gente proíbe o saque ou o cartão vai continuar sendo mal utilizado.
Mesmo que a CPMI dos cartões não tenha aprovado o relatório paralelo de Índio da Costa, o deputado avalia que o trabalho está rendendo frutos porque outros órgãos estão dando continuidade às investigações.
Eu fiquei a madrugada, para não dizer que foram várias madrugadas, escrevendo o relatório paralelo. Foi para o Ministério Público, foi para o Conselho de Ética Pública, foi para a Polícia Federal e o Ministério Público já acionou a ABIN na figura de pessoas importantes da ABIN. Na verdade, foi mais de uma pessoa que tinha problema com os gastos, está tendo que se justificar junto ao Ministério Público. Já foi indiciada a ministra Matilde Ribeiro. A semana passada, o reitor da Universidade Federal de São Paulo pediu demissão. Tudo isso por conta do mau uso do cartão corporativo. A CPI é um instrumento onde você reúne provas, encaminha para os órgãos competentes que agora estão desdobrando as atitudes erradas, digamos assim, dos usuários do cartão corporativo.
O projeto que restringe o saque em dinheiro por meio de cartões corporativos prevê também que os extratos dos gastos sigilosos da Presidência da República sejam divulgados um ano depois do fim do mandato do presidente. De Brasília, Alexandre Porto.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, destacou o artigo do senador Garibaldi Alves intitulado Parlamento Independente, em que o autor faz uma análise sobre a atuação do Legislativo, que vem agindo principalmente como poder validador das medidas provisórias do Executivo.
Mauro Benevides espera que a análise do presidente do Senado motive o presidente da República a diminuir o ritmo no envio das medidas provisórias, uma forma de legislar que vem tirando a competência do Congresso.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Fiscalizações solicitadas pelo Congresso Nacional terão prioridade.
A Constituição estabelece que o controle externo dos gastos dos órgãos públicos federais é de responsabilidade do Congresso Nacional. Para exercer essa atribuição, o Poder Legislativo conta com o auxílio do Tribunal de Contas da União, que é o órgão técnico desse controle por excelência.
Para estreitar e aprimorar ainda mais esse relacionamento na fiscalização dos gastos públicos, o Tribunal de Contas da União aprovou o projeto que dá prioridade para solicitações do Congresso Nacional.
O projeto estabelece caráter de urgência para solicitações de fiscalização e de fornecimento de informações sobre matéria de competência do TCU.
Com o mesmo objetivo de melhorar esse entrosamento, o TCU tem buscado se aproximar das comissões temáticas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Os encontros têm por objetivo divulgar os resultados das auditorias e integrar esses órgãos no processo de fiscalização da administração pública.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.